começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Boa tarde, são 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, véspera de feriado, dia 14 de novembro de 2019, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio Sebastião Luiz Xavier, a central técnica o José Roberto. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração. Me vê essa camisa legal. Já vou quando sua noite liga, eu sou mais forte do esporte. Na
horas e 11 minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola de hoje falando
uma vez Flamengo sempre Flamengo.
Tava um jogo tão empolgante como eu comentei ontem, jogo fantástico, e vamos relembrar o gol do Ribamar, o gol que fechou o série de gols na partida, né? O gol do empate do Vasco, que empatou de 4-4 com o Flamengo. E quem narra ele?
Vamos todos cantar de coração.
Vamos, galera.
Ricardo Mazella. O Flamengo empatou com o Vasco por 4-4 nesta quarta-feira no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Everton Ribeiro, Rafinha e dois de Bruno Henrique para o Flamengo. Marrone, Marcos Júnior, Pikachu e Ribamar fizeram para o Vasco. Com este resultado, a equipe rubro-negra chega a 78 pontos e abre 11 de vantagem para o Palmeiras, o vice-líder do campeonato. O Alviverde tem um jogo a menos, já que o clássico foi um jogo adiantado por conta da final da Libertadores no próximo dia 23. Após a partida, o Mr. Jorge Jesus analisa o clássico eletrizante.
É verdade, podíamos ter somado mais dois, mas a equipa está a 5 jogos do final e que tem 11 pontos de avanço a segundo rival. E, portanto, isso também é preciso contabilizar, sem deixar, como eu costumo dizer, de lado tudo aquilo que aconteceu hoje aqui no jogo. Jogo bem disputado, normal. Quando se joga contra o rival, independentemente dos objetivos de cada um, é sempre complicado. É no Brasil, é em Portugal, é em qualquer país é assim. Porque as equipas, quando têm estes derbys de cidade, tudo se altera, tudo se transforma. E normalmente aquele que está mais por baixo na classificação é o que se transforma mais e dificulta cada vez mais as coisas. Portanto, neste caso, foi ao Flamengo. Mas foi um jogo com muitos casos, bem jogado ofensivamente, não tão bem jogado defensivamente, mas isso também é fruto de muita qualidade de ambas as equipas no jogo ofensivo, que obrigaram ambas as equipas a cometer alguns erros defensivos. E, portanto, como espetáculo para o futebol, acho que foi um excelente jogo.
O Vasco chega a 43, encarado como azarão na partida. O técnico Vanderlei Luxemburgo fala sobre o duelo.
Foi um grande jogo, né? Um jogo de 8 gols, né? E além de 8 gols, mais outras possibilidades, né? E a gente sai de campo satisfeito, porque o Vasco respeitou a equipe do Flamengo, mas não ficou com medo do Flamengo, apesar de do Flamengo ser uma grande equipe, tá liderando, é o provável campeão, já é o campeão, mas nós jogamos da maneira como tem que jogar. Taticamente bem correto. Quem imaginou que a gente ia ficar defensivo porque eu fiz duas linhas de quatro, estava totalmente enganado, que era uma estratégia que você cria. Quando você cria uma estratégia de tática, não quer dizer que você vai encolher o time. Você sabe o que são os pontos fortes do adversário. Nós exploramos aquilo que eu achava que podia explorar, que é a velocidade no campo deles, deixando os laterais passarem e os zagueiros ficarem mais expostos.
Na próxima rodada, o Flamengo viaja antes da final da Libertadores contra o River Plate. Enfrenta o Grêmio no domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Gerson, Arão e Bruno Henrique vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo tomado no Clássico. Já o Vasco recebe o Goiás na segunda-feira em São Januário. E para esta partida, Pikachu também cumprirá suspensão. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Agora sim, ouvimos primeiro o noticiário de Vasco e Flamengo. Agora sim, vamos fechar o noticiário do jogo. Daqui a pouco o Márcio Guedes opina. Vamos ouvir o gol de empate do Vasco, marcado pelo Ribamar, aos 49 do segundo tempo, com o relato dele, o coach do Rodrigo, o que inflama, galera.
Ricardo Mazella.
Vai levantar de novo na área, o segundo pau. A batida dominou, o gol do Vasco de empate. Que delícia! Ribamar! Gol! Vascaça do Vasco da Gama! Ribamar! Na segunda bola alçada na área! Segundo pau, Ricardo Graça levantou! Uma tocada no meio! Como o Valdir falava, a zaga do Flamengo não está numa boa noite! Ribamar se antecipou de cabeça! Tocando no fundo do gol de Diego Alves! Quando era um jogado isso! 49 de lutador, segundo tempo, e no placar da rádio mais querida do Brasil,
Nacional,
Vasco 4, Ribamar 9, Flamengo também 4, que sofrência, Mengão, que sofrência, Flamengo, deu ruim, hein, Flamengo, deu ruim, Mengão.
Agora vamos pra cima, que não tem essa de ponte. É o trem bala da
cor. Grande jogo ontem. É o trem bala da cor. E vamos à primeira opinião dele com a sua categoria, seu talento, seu conhecimento, essa energia, Rádio Nacional TV Brasil. É o grande amigo de alegrias, mais de alegria do que tristeza. Comentarista em preto e branco. Eu dou meu boa tarde pra quem?
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio. Tudo bem, amigo?
Boa tarde, meu caro Valdir. Olha, o jogo de ontem, Valdir, fez lembrar os grandes momentos do nosso futebol, né? De outros tempos, dos tempos de bonança, né? Porque foi um privilegiado futebol ofensivo, futebol de habilidade, 8 gols num clássico, uma partida que entrou para a história e que mostrou que o Vanderlei Luxemburgo faz um belo trabalho no Vasco, um trabalho de organização, de estratégia, de motivação. E o Flamengo, acho que ontem teve um sistema defensivo falho, o time teve uma certa soberba em partes do jogo, né? E salvou-se apenas pelo valor individual de alguns jogadores, né? Principalmente o Bruno Henrique, teve uma atuação espetacular, fez 2 gols, o Gabigol também teve bons momentos, mas o Flamengo ontem, eu acho que tem uma ligeira impressão, meu caro Valdir Luiz, que o Vanderlei ganhou a batalha contra o Mister, hein? E é bom que as coisas fiquem mais bem colocadas, para que não haja um delírio, né, de considerar o nosso Jesus um Deus todo-poderoso e tal. E eu fico chateado quando vejo no final do jogo o nosso Jesus dizendo o seguinte: não, porque os adversários se preocupam muito mais conosco do que nós nos preocupamos com os nossos adversários. Olha, que declaração mais infeliz, que declaração arrogante do Jesus, peraí, todo mundo se preocupa com todo mundo, cada um está no seu quadrado. Se o Flamengo está onde está, já é o campeão, é porque tem um time muito superior aos outros, tem um investimento de milhões, mais de 100 milhões de reais. Queria ver se tivesse o Vanderlei com o elenco do Flamengo e o Mister com o elenco do Vasco, para você ter então uma balança igual. Mas deixando esse porém de lado, foi um jogo muito legal. Acho que no primeiro tempo houve uma virada inesperada do Vasco, e o segundo gol caiu do céu para o Flamengo, porque o segundo gol do Flamengo foi um lance de sorte absoluta. A bola foi desviada ali, com presença oportuna do Rafinha, 2-2, e depois o jogo foi sempre eletrizante. O Vasco foi corajoso, não foi covarde, tentou o tempo todo, e o Botafogo tentou surpreender o Flamengo de outro jeito. Foi o jeito de jogar na retranca, segurar para pegar, esperar uma jogada que caísse do céu. Ela não veio, o Botafogo ainda perdeu o jogador e por isso o Flamengo ganhou. Porque, mais uma vez, o Flamengo teve um adversário com muita garra e se enrolou um pouco, né? O que mostra uma ligeira queda de produção do time e também uma certa irritação do time quando enfrenta dificuldades, né? Você vê que sempre tentou muito, reclamações, nervosismo de uns e outros, do Rafinha, né? Do Gerson ontem, que distribuiu muita pancada. Quer ver o Michel falar agora da pele das pancadas. Ele reclamou do Carlos. Ontem o Gerson distribuiu pancadas. O árbitro contemporizou com o Gerson. Mas foi um grande jogo. O Flamengo não foi mais resultado, não. Porque o Flamengo vai ser campeão, possivelmente, contra o Ceará. E o Vasco também carimbou sua excelente campanha no segundo turno. O Vasco tem 43 pontos. O Vasco está com a sua presença sul-americana certa no segundo tempo. E tem no ano que vem, e olha, tem um elenco, Valdir, que pode aproveitar muitos jogadores para essa nova campanha de 2020.
Antes de chamar o Rodrigo Ricardo, eu quero fazer uma colocação para você. A primeira colocação é a seguinte: futebol é movido a detalhes, né? O Danilo teve a chance de fazer o quarto gol do Vasco, se fosse atacante, fazia. O Richard, se é atacante, fazia. Mas em vez de entrar com a bola, bateu no zagueiro, no contra-ataque saiu o gol.
O Arão.
E em cima do que você falou, com relação às pancadas do Gerson, só na quarta que ele recebeu o cartão amarelo, só na quarta entrada violenta que ele recebeu o cartão amarelo, e eu falei isso no comentário lá no Maracanã, eu queria fazer uma alusão ao JJ, que está sendo paparicado demais. Eu até fiz uma entrevista com a TV de Portugal e dei essa opinião com relação a isso. E ele está se achando o seguinte: ele quer que todo mundo deixe o Flamengo jogar. Ninguém pode fazer falta no time do Flamengo. E a declaração infeliz do Bruno Henrique, quando acabou o jogo, só posso levar em consideração de cabeça quente. Ah, o Vasco, nosso patamar é outro. Eles brigam para não ser rebaixados, nós brigamos por Libertadores. Eu acho que é uma falta de respeito.
Não, Valdir, ele falou o seguinte: eles brigam não sei por quê.
Ele não sabe o dia de amanhã. Ele é um profissional.
Claro.
Amanhã ele pode bater na porta do Vasco, como o Fernando, o zagueiro, fez isso. O Beto, que alguns chamam de um Beto maluco, para não chamar outra coisa, que jogou no Botafogo, depois falou um monte de bobagem aí, foi bater na porta do Vasco. Então, o Bruno Henrique e o seu Gabigol, que passou o jogo contra o Botafogo o tempo todo pedindo: não me bate, vamos jogar na bola. E o Everton Ribeiro dizia: vamos levantar, pô, vamos jogar, vamos parar com isso. Então o Bruno Henrique e o Gabigol precisam baixar um pouquinho a bola, tem que respeitar mais os profissionais que são colegas de profissão, Márcio.
Exatamente, porque o futebol nada como um dia depois do outro, né? Muda a cada 15 minutos, né, Valdir? Quer dizer, o Flamengo tem uma fase iluminada no segundo semestre de 2019. Você não sabe o que vai acontecer em 2020, se os outros vão melhorar, se o Flamengo vai conseguir manter esse nível. Ninguém sabe de nada. O Flamengo é um belo exemplo de administração, tudo bem. Mas eu acho que o futebol brasileiro, ano que vem, vai se preparar melhor. O Flamengo tem a seu favor adversários muito fracos na maioria das vezes, quer dizer. Então não pode, de repente, você tomar esse finalzinho de 2019 como uma realidade eterna, pelo menos nos próximos anos do futebol brasileiro. Vamos com calma aí. Está todo mundo no meio de salto alto do Flamengo. O time, por isso mesmo, está começando a perder pontos. Ganhou do CSA no sufoco. Ganhou do Botafogo no sufoco, embora tenha sido outro estilo de jogo. E vamos esperar para ver. Você tem toda a razão, precisa respeitar o adversário. Acho que o Flamengo foi um resultado até normal, justíssimo para que foi o jogo, né? E eu volto a elogiar o Vanderlei e o Luxemburgo.
Ô, Rodrigo Ricardo, boa tarde. Você que estava na reportagem ao lado do Rafael Monteiro ontem no jogo, eu citei no meu comentário o seguinte: com 44 segundos, o Flamengo fez 1-0. Podia ter feito o segundo um minuto depois.
Com o Gabigol. Tava mal
o
antes.
O Vasco custou entrar no jogo. O Flamengo tocando bola. Quando entrou no jogo, por volta de 15 minutos, o Vasco parece que se refez, veio, o time foi se acalmando e fez uma partida brilhante. E com um detalhe: marcou forte sem ser desleal. Se teve deslealdade, foi alguns jogadores do Flamengo, principalmente o Gerson, que foi maldoso ontem, um baita jogador, mas ontem foi muito maldoso.
Boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Foi um jogo eletrizante, né? A gente acompanhou ali bem pertinho atrás dos gols, né? No caso, eu estava ali do lado direito da cabine, no primeiro tempo acompanhei os ataques do Flamengo, né? Esse gol aos 39 segundos, em que ninguém acreditou que o Reinier veio entrando e aí já entrou dentro da grande área. A zaga ficou hesitando, com medo de repente, tocar no jogador e fazer o pênalti. Ele acabou cruzando, a bola, o Gabigol estava de costa, não deu para ele. O Everton Ribeiro, que já merecia um gol há algum tempo e sempre faz grandes partidas, chegou definindo, realmente um grande jogador, Everton Ribeiro. Ontem foi muito marcado, mas mérito realmente do Luxemburgo, né? E o Luxemburgo até colocou na sua coletiva que ele tentou não dar moleza para os zagueiros. Ou seja, colocou o Marrone e o Rossi para jogar entre os volantes e a dupla de zaga do Flamengo para forçar a eles errarem. E realmente eles foram pressionados, erraram algumas vezes, inclusive. Até destacaria, o jogo teve muitos personagens. No Vasco eu destacaria o Pikachu com aquele drible sensacional sobre o Pablo Mari. Na sequência ele foi derrubado pelo Rodrigo Caio. E ele, que no primeiro turno perdeu um pênalti pro próprio Diego, até o próprio Diego o provocou, olha aqui a gente, nós de novo aqui, eu e você, será que vai se repetir? Ele até comentou isso na zona mista, de que o Diego tentou dar uma desestabilizada ali, o que é normal, que faz parte do jogo, né? Porque tem as agressões físicas e também as agressões psicológicas. Verbais, né? E o jogo... Diga, Márcio.
Ô, Boina.
só para ilustrar o seu comentário, o jogo teve 3 jogadas individuais portentosas, como há muito tempo se via. O do Renier no primeiro gol do Flamengo foi espetacular, né?
Ele verdade.
Passou por 3 ou 4 jogadores. Um garoto novo aí com a coragem extraordinária. Essa que você acabou de citar, que eu iria falar daqui a pouco, que foi o Pikachu, que foi sensacional o que ele fez, né? E, finalmente, Bruno Henrique no terceiro gol, aquela arrancada dele.
Deu aquela levantadinha. Mas,
principalmente, arrancada, depois a própria conclusão dele.
E o quarto gol também foi assim, maravilhoso, né?
Espetacular. Foi o melhor jogo do campeonato, foram 3 grandes lances do campeonato.
Eu acho que o detalhe, eu acho que o Flamengo, esse campeonato do Flamengo, para falar em patamar, eu acho que realmente o Bruno Henrique foi infeliz, porque o Flamengo não joga uma Champions League. O Flamengo está jogando o Campeonato Brasileiro como outros 19 clubes da Série A.
Mas sabe o que acontece? Ele fez do treinador. O treinador, que é bom treinador, diga de passagem, fala um monte de bobagem. Falou um monte de bobagem.
E contra o Yuri, no jogo do Botafogo, o Bruno Henrique também andou pecando pelas palavras.
Onde?
Olha, para um jovem do Yuri.
Olha só, eu não desejo, não, em momento eu sou contra a violência, não desejo nada disso, pelo amor de Deus. Eu me dou muito até com o procurador dele, que é o Denis, que foi zagueiro do Botafogo nos anos 2000. Mas o Bruno Henrique tem que baixar um pouquinho a bola. Pega um cara maluco aí e isso dá problema, entendeu? Ele joga muito. Volto a repetir o que eu disse ontem no comentário. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique.
É verdade.
Mas ele tem que ter um pouco mais de equilíbrio.
É até estranho, porque não faz muito tempo.
E ele parece um cara legal, não conheço ele pessoalmente.
Não faz muito tempo, eu me lembro que o próprio Jesus sempre se pergunta sobre o Bruno Henrique, ele falando que é um grande jogador e que tem uma grande qualidade, a humildade. Parece que esqueceu dessa qualidade e humildade.
Vamos respeitar
esses últimos jogos, com tantos holofotes. Tem que
respeitar
os co-irmãos.
Os co-irmãos, o Vasco da Gama, falaram bobagem. Não sei qual foi o que disse ontem na saída. Ah, o Botafogo só bateu, o Botafogo jogou duro. Seu Jesus, se eu só quiser, a gente pede o River para abrir as portas pro
Faz parte
pro
do
Flamengo.
Jogo, jogador.
Pode jogar
agora,
o jogo de contato,
Valdir,
pô.
Só um bastidor, né? Ou seja, o jogo corria muito bem. Teve algumas faltas um pouco mais violentas, mas dentro do normal, o jogo foi jogado, assim, né? Com bola no chão, grandes jogadas, os dois times procurando o gol. Agora, quando terminou o jogo, aí realmente descambou para uma violência.
Olha, eu gostaria de ficar até o final do programa falando desse jogo.
Mas não, mas só para... Só um detalhe, naquela confusão na saída, o Vanderlei virou: ô Jesus, aperta minha mão aí, tudo bem, né? Aí ele apertou meio de com a cara contrariada e apertou. E o Jorge Jesus levou quase 2 horas... para chegar à sala de imprensa e dar a coletiva.
Ô, Valdir.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde, Valdir. Márcio, RR, Índio Xavier, você ouvinte da Rádio Nacional. Eu acompanhei de casa, a transmissão da Rádio Nacional, quando estava acompanhando as redes sociais, como eu sempre faço, e você sempre acaba descobrindo uma coisa ou outra. É, no final do jogo, o Rodrigo, o Ricardo e o Rafael Monteiro com certeza viram uma confusão que foi originada por uma discussão entre o Ribamar e o Pablo Mari.
Foi pedir uma camisa,
simplesmente. Não, ele simplesmente assim, o Ribamar, eu não vou. Aí o Ribamar Ricardo, mandou... Aí o Ribamar mandou o Pablo Mari para aquele lugar. O Pablo Mari foi tirar a satisfação. O Ricardo Graça chegou. Não, peraí, que parada deu um empurrão no Pablo Mari. Depois disso, o Jorge Jesus foi que nem uma bala para perto do Pablo Mari e desceu-lhe a mamona. Você não pode fazer isso, não sei o que. E o pessoal que acompanha o Flamengo, que eu conheço... Para o jornalista que você acompanha, disse que a mamona correu solta no vestiário do Flamengo. Acho que rolou bronca.
Quer aparecer demais também. E eu lamento a atitude do meu amigo, até que é meu amigo, o André Souza, que é gerente de futebol do Vasco, de ter entrado de campo. André, se coloca no seu lugar, você tem um futuro. Você veio de um novo ramo, está entrando no ramo do futebol agora. Você veio do ramo da aviação, está entrando no futebol há 3 anos. Não... tem um pouco mais de equilíbrio, que a sua função requer acalmar. E não, como eu também vou dar uma pancadinha aqui nesse idiota, desse Pelaipe, que no jogo do Botafogo com o Flamengo foi pra beira do campo pra xingar todo mundo, que desacatar os outros ali na zona mista do estádio Nilton Santos. Pelaipe, você saiu corrido do Flamengo a primeira vez, saiu corrido do Vasco, saiu corrido do Grêmio. Então, se segura no teu lugar, porque não tem mais espaço pra você não, hein? Se você continuar fazendo, tomando essas atitudes que não tem nada a ver. Enquanto os jogadores, quando acaba o jogo, se acalmam, aparecem as pessoas que não jogam e que querem aparecer mais com o jogador.
Agora, Valdir,
fala, Márcio.
Nessa confusão que teve aí do Ribamar com o Mari, eu não sei o que, houve entre eles, não ouvi, mas para quem só viu, me pareceu que o Mari foi muito grosso com o Ribamar, foi meio hostil aí.
O Luiz falou aqui agora.
Foi sim.
Porque lá na cabine, a gente é muito distante, a cabine hoje é muito distante.
E aos poucos, com a velocidade da internet, daqui a pouco esse vídeo aparece no Facebook, aparece no Twitter, aparece no Instagram, você dá uma enchida no celular e recebi aqui. Aí às vezes a gente até tá na transmissão e manda, envia o vídeo
pro WhatsApp. A única coisa que eu vi bem lá do Maracanã, você tem na hora da transmissão, foi a agressão do Ricardo em cima do Pamarim. Mas o motivo a gente não sabe. Mas agora a gente está sendo esclarecido pelo Luiz aqui, pelo próprio Márcio, que às vezes quem está com a TV tem mais oportunidade de visualizar situações que nós no estádio não visualizamos. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemilde Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola.
17 horas e 33 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O saldo desta quarta-feira, sétimo dia do Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai, foi de 3 ouros, 2 pratas e 3 bronzes para o Brasil. Faltando 2 dias para o fim da competição, o Brasil ocupa a segunda colocação no quadro geral de medalhas com 12 ouros, 8 pratas e 13 bronzes, superado apenas pela China, com 23 ouros, 19 pratas e 9 bronzes. A terceira colocação é a Ucrânia, com 9 ouros e um total de 19 medalhas. O ouro que encerrou a jornada do dia veio surpreendentemente no lançamento de disco da classe F-37, paralisados cerebrais. João Vitor Teixeira encaixou o 7º e último lançamento a 52 metros e 76 centímetros e subiu da 4ª posição para a liderança, suplantando de uma só vez o paquistanês Ali Haider e o australiano que empatavam na primeira colocação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá certo então, Wagner. São 17h30.
Botafogo, Botafogo.
Vamos falar do Botafogo. É, o Conselheiro Machado tá preocupado. O Guedes do Leme também. Mas eu acho que vai dar tudo certo no final. E quem fala do Botafogo aqui no programa do Mundo da Bola é o nosso Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Valdir, Botafogo treinando, se prepara para a partida complicada contra o Atlético Paranaense nesse próximo domingo na Arena da Baixada. A partida acontece a partir das 18 horas, horário de Brasília, domingo, dia 17 de novembro. Valdir, o técnico Alberto Valentim já completou seu primeiro mês no comando do Botafogo. Ele foi apresentado oficialmente no dia 14 de outubro e ele tem, nesse período todo, ele tem apenas a segunda semana livre para treinar e tem um aproveitamento até baixo, 29%, aproximou o Botafogo da zona do rebaixamento. O Botafogo, com essa vitória sobre o Avaí, que foi um alívio, você, o Márcio Guedes, colocaram pra gente aqui, principalmente o Márcio Guedes, na segunda-feira, a gente conversou no dia seguinte, que aquela vitória foi um alívio, apesar da atuação ruim do time do Botafogo. O zagueiro Gabriel fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola de duas coisas. Primeiro, a importância dessa vitória para sair da zona do rebaixamento e a importância, atenção você torcedor alvinegro, tem promoção de ingressos para Botafogo e Corinthians. O Botafogo precisa do seu torcedor do Engenhão, do estádio Nilton Santos, empurrando o time como fez contra o Flamengo e como fez contra o Trabalho, aliás, como sempre faz ao longo de tantas décadas. O Gabriel fala, primeiro, dessa questão da vitória em cima do Avaí, do alívio da saída da zona de rebaixamento e da importância do torcedor alvinegro. Vamos ouvir.
Cara, é um momento que todo jogador não espera viver, né? Que é um momento difícil. Você está beirando ali a zona de rebaixamento, aí em determinado momento você entra dentro dela aí. Às vezes bate aquela dúvida, a desconfiança, mas entre nós jogadores sempre mantemos a confiança, mantemos a nossa humildade em continuar trabalhando. Então é um momento difícil, mas que isso aí já passou, agora a gente pretende só avançar, a gente pretende fazer grandes jogos para a gente não poder entrar nessa zona de desconforto mais, que é um momento muito delicado, um momento difícil. E em relação ao torcedor, não cabe a mim somente falar, você vê que eles fazem a diferença. Você vê que todos nós jogadores se sentimos abraçados ali dentro. Quando o torcedor vem, comparece, apoia, a gente se sente mais forte. E dentro da nossa casa a gente tem que fazer aqui o nosso caldeirão, tem que fazer aqui a nossa casa, né? Para quando os adversários vierem aqui sentir a força do Botafogo aqui dentro.
Tá aí, esse é o zagueiro Gabriel noticiando. O Botafogo treina nesse momento no campo anexo do estádio Nilton Santos. Os titulares trabalham ao lado na grama sintética regenerativo. O treino regenerativo tem sido feito na grama sintética. Marcinho, Gilson e Marcelo Benevenuto, eles estão seguem em tratamento para se recuperar das suas lesões. O zagueiro Marcelo Benevenuto, inclusive, apareceu no gramado e realizou alguns exercícios. Uma boa notícia aí para o torcedor do Botafogo, que está preocupado. Inclusive, Valdir, se você quiser, pode até abordar esse assunto. O que eu vi de torcedor do Botafogo nas redes sociais, na bronca com o João Carlos, está uma festa.
Olha só, vamos por etapas. Ô Márcio, esse jogo é importante para o Botafogo, importantíssimo. Trouxer um empate para mim, lá de Curitiba, para mim, eu acho que fica no lucro, vai a 37 pontos. O Luiz Fernando volta, o Yuri não joga, deve jogar o Lucas Barro, o Fernando volta à lateral direita, o Diego Souza deve entrar de início. Como é que você analisa o momento do Botafogo e esse jogo contra uma equipe que já está pensando em 2020, arrumar um novo treinador, dar uma ajeitada no elenco para disputar a Libertadores, no caso o Atlético Paranaense? Como é que você vê um jogo importante para um e para o outro apenas cumprimento de tabela?
Ô Valdir, eu acho esse jogo aí, dos seis que faltam para o Botafogo, o mais difícil em tese, né? Porque você tem três jogos em casa que o Botafogo pode tentar impor o mando de campo. Tem o Atlético Mineiro que faz uma campanha muito ruim. Chapecoense, claro, está por baixo. Então o Atlético Paranaense não abriu muito a guarda, não. Tem feito jogos difíceis com todo mundo. Então acho que o Botafogo vai penar. Se o Botafogo, por acaso, conseguir pontuar lá, vitória seria uma maravilha, né? Para mim, se o Botafogo vencer esse jogo, o rebaixamento já está praticamente fora. E o empate será muito bom. E a derrota continua o sofrimento, né? Agora é um jogo muito difícil, muito complicado, porque o Botafogo, mesmo jogando com garra, é um time muito limitado, especialmente do meio para frente. Um time que não tem um artilheiro, tem dificuldade em transição, é um time que se leva um gol contra, para se recuperar é muito difícil. Então, e outra coisa que não me conformo, a demora na recuperação dos jogadores do Botafogo, né? É o Marcelo, é o Marcinho, é o Gilson, é todo mundo. Qualquer pancadinha, o cara tá só no departamento médico. Pode colocar um mês para voltar. O Flamengo, o cara quebra tem uma fratura na face, o outro tem um torção, um tornozelo, o Arrascaeta, o Rafinha, todo mundo tá de volta, um vem com o braço amarrado, outro joga com a tipóia. É outro departamento. O que é que tá vendo? Quer dizer, não dá para entender porque que qualquer lesão do Botafogo é gravíssima e demora um ano para voltar. No Flamengo não existe essa coisa aí. Até o Diego Alves jogou a meia bomba no outro dia aí, porque todo mundo ele como fora na hora já, da hora H estava escalado. É muito estranho isso, Valdir. Sinceramente, você não acha, não?
É, eu tenho conversado, inclusive, com o doutor Saulo, o doutor Ricardo, que são os médicos, o doutor Cristiano Cinelli, que são os médicos do Botafogo. Eles dizem que são, me falam que contusões musculares são mais difíceis de recuperação do que pancada. Não fratura, mas pancada. Vamos ver, o Marcinho é o problema de ligamento, está fazendo tratamento para não fazer cirurgia. O Marcelo foi uma entorse de tornozelo. Então, vamos aguardar. Eu concordo que, de repente, a condição, o aparelhamento do Flamengo, de repente, pode ser bem superior do Botafogo. Por isso, na minha opinião, é que acontece essa rapidez na recuperação. Ô, Rodrigo, você vê o Botafogo aí com condições de trazer um resultado positivo lá de Curitiba?
Acho que sim, acho que pelo menos um empate é possível, porque o Atlético está oscilando, né? Perdeu o Thiago Nunes, que vai treinar o Corinthians no ano que vem.
Eduardo Barros é o técnico.
Eduardo Barros, né?
Interino, né?
Interino, mas vem de vitória, né? Venceu o seu último jogo, empatou com o Cruzeiro no jogo anterior.
O São Paulo do fenômeno, Fernando Diniz, todo mundo diz que é um fenômeno, mas... pô, deixou do tirador de rebaixamento, só escuta e fala, Fernando Diniz, JJ...
Fernando Trolló.
É, o Fernando Diniz e o JJ, amigo, eles têm hoje um lobby que você não consegue, eles não erram. O Fernando Diniz tem uma pancada, todo mundo conseguiu perder pro Fluminense em casa, e os caras, Fernando Diniz, deixa o homem trabalhar, deixa o homem criar.
Não. Pois é.
Ô, mas... Paulinho, qual o time do Botafogo? Porque o Botafogo muda cada jogo, é um time diferente, né?
Olha,
os dois laterais são posições meio vulneráveis.
Eu vou falar o time que eu estou antevendo que vai jogar após conversas, após jogo.
Provavelmente
Diego
é o que
está sendo... Diego Cavalieri no gol, porque o Gatito está na seleção do
Fernando
Paraguai.
Fernando volta.
Fernando, Marcelo...
Marcelo não. Perdão,
Joel Carli, Gabriel e Lucas Barros. Meio campo, Cícero, João Paulo...
Alex Santana.
Alex Santana, não sei não, hein? Não sei não, pode entrar o Diego Souza ali. E o Valência, na frente, o Luiz Fernando e Igor Cássio. Pode dar esse time.
O Juan, não?
E o Diego Souza?
O Diego Souza deve entrar no meio.
No meio do lugar do Alex Santana.
O Juan tem chance de entrar, depende do lugar do Luiz Fernando. Vamos ver.
O Valência, não.
Valência pode continuar como titular. Isso aí, veja bem, eu tô falando aqui depois de uma conversa que eu tive segunda-feira. Como diria o nosso saudoso Valdir Amaral, a vida muda de minuto em minuto. Segunda-feira eu estava de folga, fui lá como conselheiro.
Tudo bem, Valdir, mas eu vi se você escalou 12 caras aí.
Não, 12 eu falei ou. Eu falei ou. Ou Luiz Fernando ou Juan. Ou.
Não. O meio campo, vamos voltar aí. Cícero, João Paulo... Alex Santana e Valência.
Não, Alex Santana não deve jogar, deve estar no segundo tempo. Ele foi muito mal no último jogo. Pode entrar o Diego Souza. Pode, que entrou bem no jogo.
Valência. E o ataque, o Luiz Fernando e Igor
Cássio. Ou Juan e Igor Cássio.
É.
Vamos ver.
Ô, Valdir.
Vamos ver.
Informações sobre o Atlético Paranaense. O técnico interino Eduardo Barros já definiu que o Léo vai substituir o Santos, que está com a seleção brasileira. O Santos foi convocado para o lugar do Ederson.
O Léo jogou aqui no estádio Nilton Santos, no dia dos pais até. Levei até minha netinha no jogo nesse dia.
Exatamente.
Botafogo ganhou de 2-1 e o Léo deu uma colaborada imensa. Pensa a vitória
mas,
do Botafogo.
Mas quem não treinou hoje foi o atacante Rony, mas a tendência é que ele enfrente o Botafogo normalmente no domingo, assim como o zagueiro Léo Pereira e o atacante argentino Marco Rubens. A tendência, Léo Mati, são Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo, Wellington e Camacho, Tony Anderson, Rony Nicão e Marco Ruben no ataque.
Rapidinho, Rodrigo, pode fechar.
Acho que o Botafogo pode trazer um bom resultado, tem que jogar com paciência, é muito difícil enfrentar o Atlético na Arena da Baixada. Agora, o interino quer ser titular. Esse que é o risco. O Eduardo está motivando seus jogadores para apresentar um bom fim de campeonato para, quem sabe, de repente, ser contratado como efetivo no Furacão.
Tá certo, vamos aguardar. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
17h45.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Praia de Nema, em Salvador, na Bahia, recebe neste fim de semana a sexta e última etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil de Maratonas Aquáticas. As provas definirão os atletas campeões de 10 km e 5 km. Além dos clubes campeões gerais da temporada, contará também com presenças especiais. A tradicional prova de Nema reunirá mais de 500 atletas, dividido entre as provas oficiais da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Na distância olímpica, destaque para Ana Marcela Cunha, melhor atleta do mundo em 2019. Nas maratonas aquáticas, a baiana terá a companhia do também atleta da seleção brasileira e baiano, Alain do Carmo. A prova contará com a presença do francês medalhista olímpico Marc-Antoine Olivier. A competição é realizada pela Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos em parceria com a Federação Baiana de Esportes Aquáticos e com a Marinha do Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h47.
Sou tricolor, coração.
No Maracanã, jogando contra o Atlético Mineiro, 7 da noite. Mas ela narra, estarei comentando as reportagens dele que fala do Fluminense.
Rodrigo Ricardo.
Valdir, o Flusão tem muitos problemas, né? O principal dele é estar na zona do rebaixamento, é o principal. Tem problemas no gol, o seu goleiro Muriel tá fora, fraturou a mão esquerda, o metacarpo, primeiro metacarpo, não joga mais essa temporada. E o Marcão ainda não decidiu quem vai ser o goleiro substituto, se o Agenor ou o Marcos, né?
Marcos Felipe,
são jogadores com características diferentes, né? O Agenor é mais experiente, tem 29 anos, participou de 10 jogos e sofreu 14 gols. O Marcos Felipe é um jogador que veio da base com 23 anos, mas teve poucas oportunidades no time profissional do Fluminense. Teve até várias convocações, inclusive, nas seleções de base, mas nos profissionais já está com 23 anos, não vingou dentro do Fluminense, e o Marcão ainda não decidiu quem vai colocar, se o Agenor ou o Marcos Felipe. Um outro problema é no meio de campo, na lateral esquerda, aliás, o Caio Henrique está na seleção olímpica e quem vai substituí-lo é o Ourinho. O Fluminense vai ter 6 decisões pela frente e o Ourinho fala sobre isso.
O Marcão vem conversando muito com todos nós, ele conversa também particularmente com algumas pessoas, e o grupo está fechado, está unido, a gente está 100% com o Marcão. Eu acho que temos que encarar agora todos os jogos como o jogo da nossa vida.
É o jogo da vida pro Fluminense, o primeiro agora é contra o Atlético Mineiro, no sábado no Maracanã, depois são outras 5 decisões para tentar escapar do rebaixamento. O CSA em Maceió, o Palmeiras no Rio de Janeiro, o Avaí em Florianópolis, o Fortaleza novamente aqui no Maracanã e fechando com o Corinthians no Itaquerão. Não tem vida fácil. Fluminense ainda tem outro problema, que deve perder o Johnny Gonçalves, que a imprensa portuguesa já anunciou que vai reforçar o Benfica no ano que vem, Valdir.
É, mas pelo menos essa final do campeonato ele joga,
mas já fica com a cabeça em outro lugar, né?
Claro.
Para uma disputa de bola, ele com um contrato assinado com o clube Portugal, como é que fica isso,
Valdir? É, você tem razão, fica com a cabeça dele, já fica desfocada. Márcio Guedes, Como é que você vê o Fluminense? Você jogou contra o Atlético Mineiro, o Atlético aí praticamente mantido na Série A, 40 pontos, mais um empate, mais dois empates ou uma vitória garante o Atlético na Série A por ano que vem. Como é que você vê o Fluminense? Desesperado, né? Que tem jogos complicados. O último jogo, então, contra o Corinthians, nada em Itaquerão.
Não, eu acho a tabela do Fluminense, a tabela complicada, é pior que a do Botafogo, por exemplo, né? Além do que, o Fluminense tem dois pontos a menos que o Botafogo. O Fluminense ganhou esse problemão aí, que foi o Muriel, a lesão dele, não tem um substituto à altura. Pode ser até que quem entre agora, eu já vi muitas vezes acontecer isso, entra um jogador que todo mundo diz, não, esse cara tem experiência, é ruim, o cara fecha o gol, surpreende, mas a princípio, em tese, é um problemão pro Fluminense. Agora, eu acho que o Fluminense tem um... tá jogando mais que o Botafogo, por incrível que pareça. Do meio para frente, principalmente, é um time mais veloz e mais perigoso. Embora dependendo muito do Ione Gonzalez, do dia que ele tá bem, do dia que ele tá mal. Mas tem o Marcos Paulo, às vezes o Everton nem entra e faz ali uma festinha. Eu acho a defesa do Fluminense que é vulnerável. Talvez seja até um pouco pior que a do Botafogo. É um jogo complicado pro Fluminense, porque o Fluminense em casa não tem tido bom rendimento. Perdeu muito ponto da time de média qualidade do Maracanã. Então o Fluminense vai ter que realmente colocar a vida nesses jogos aí, porque a situação é muito difícil, é muito delicada. É um jogo que se o Fluminense não ganhar, vai complicar demais a situação, né? Imagina você, Valdir, se sábado o Fluminense perde, domingo o Botafogo ganha o empate.
Aí
vai ficar numa situação desesperadora, né?
Aí vai ser um desespero geral pro pessoal
da Laranjeira. Vai ser um desespero total. Então,
e ainda o Cruzeiro tá vence o Avaí na segunda.
É, ainda. E o Cruzeiro pega o Avaí em casa, quer dizer... Ô, Márcio...
Exatamente.
Na minha opinião...
Pode ser o contrário também, né? O Botafogo pode voltar a zona de rebaixamento dependendo do resultado também, né?
É isso aí. Aí o Guedes e o Machado vão chorar no meio fio.
Quem deixa bem claro, quem disse isso foram vocês, tá? Não foi a gente, não.
Olha só, Márcio, só pra gente fechar rapidinho. 17-51. A briga é uma vaga só, na minha opinião. Fluminense, Ceará, Cruzeiro e Botafogo. Porque, pra mim, CSA, Chapecoense e Avaí já marcaram um encontro com a Série B.
Sem dúvida alguma. Eu até... não pelos pontos, mas pelo time, eu coloco o Cruzeiro, não creio que o Cruzeiro vá ter problema não. A tabela dele é muito legal, o Cruzeiro tem um time superior a todos esses outros aí que estão brigando. Para mim, a briga, Fluminense, Botafogo e Ceará, um deles vai para a segundona, entendeu? Então, acho que a briga é essa daí, e vamos torcer, com todo o respeito dos meus amigos cearenses, que seja o Ceará, né? Até porque... o último jogo é Botafogo e Ceará no Nilton Santos, hein, Valdir? Quem sabe vai ser o jogo da decisão, hein?
E antes o Ceará vem aqui pra jogar com o Flamengo, todo mundo espera que o Flamengo venha a ser campeão nesse jogo, hein? Dia 27 de novembro, exatamente, aqui no Maracanã. Ô, Luiz Ferreira, o seu toque final.
Toque final, time do Atlético, Wagner Mancini, treinador do Galo, esboçou o time titular com o Jair no meio campo e o garoto Marquinhos na vaga do Otero, que está com a seleção venezuelana. Cleiton no gol, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Wellington, Jair, Luan, Casares e Marquinhos e o argentino de Santo no ataque. O Nacional transmite esse jogo 18h30, próximo sábado. Mazela, você, Rodrigo Ricardo e eu estaremos nessa.
Perfeito.
Mas eu me odeio!
Márcio Guedes, um grande abraço, meu amigo. Foi um prazer muito grande, mais uma vez, ter a sua presença, a sua participação aqui no programa No Mundo da Bola.
Um grande abraço, Rodrigo. Prazer meu. Mas pergunta na sua cabeça, o jogo do domingo do Botafogo é 16 horas, né?
Não, 18 horas. 18, 18.
É 18?
18. E domingo...
tudo bem, um abraço pra vocês,
hein? E domingo vamos estar juntos no programa No Mundo da Bola da TV, Márcio. Eu, você e Roberto Dinamite.
Então vai ser excelente. Um grande abraço, meu amigo.
Outro, meu amigo. Ô, bom. Luiz Ferreira, já fechamos o programa. Obrigado, Rodrigo.
Um abraço.
Ricardo, obrigado, Luiz Ferreira. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. O 17h53, Sebastião Luiz Xavier e o Zé Roberto no controle geral. Sebastião Luiz Xavier na mesa de áudio. A produção foi do Luiz Ferreira, comentários do Márcio Guedes. Também fechando o programa do Mundo da Bola. E amanhã tem mais. A partir de 5h10, estaremos aqui ao lado de toda a Seleção Nacional do Rádio para o programa No Mundo da Bola. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.